Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pela fidelidade, o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor. A paz de Cristo guardando mente e coração. Que seja o Senhor a tua paz a guardar as mentes e os corações. Deus, todos os amigos, irmãos, família que nesse momento estão em luta de hospital, procedimentos. Deus, que seja a mão bendita do Senhor, Espírito Santo de Deus. O desejo no nosso coração é que todos sejam guardados de todo mal, guardados de todo mal, e venha o teu reino, a tua vontade. Clamamos pela nossa irmã Laura, a paz do Senhor, o coração do Sérgio, a família. Louvamos a Deus pela casa do Eliseu, a chegada da Eva, Senhor. Que bênção, que alegria. Muita gratidão, Senhor, a fidelidade do Senhor em todas as áreas. Na área onde há desafio, há choro, há pranto, há luto. E na área onde, nas casas onde há alegria, regozijo. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Oh Deus, essa comunhão de elementos tão distintos. Vida sendo celebrada, morte sendo chorada lá no sul. Só o Senhor, só o teu Espírito permeia, o vento do teu Espírito. Ó Deus, testificando da alegria e consolando da tristeza, em nome de Cristo Jesus, seja o teu Espírito, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, a gente está conversando aqui, né, sobre... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui, irmãos. Pronto. Então, a gente está compartilhando aqui, né, desde domingo, os processos de transformação na nossa vida, né? E a forma como Deus vai trabalhando, né, de carvão, diamante, brilhante. E até entrar os recortes essa semana, e a gente falando um pouco sobre isso, né, sobre a forma como Deus quer transformar no nosso coração, e que muitas vezes a gente entende a coisa pela ótica do mérito, do juízo, né, e não pela ótica da responsabilidade, da justiça. Então, a equidade é o compromisso da responsabilidade. A iniquidade é o exercício, né, cruel, indiferente do direito. Então, nem toda iniquidade está fundamentada num erro. Pelo contrário, muitas vezes a nossa iniquidade se exacerba, ela só se revela a partir dos nossos acertos, como foi com Lúcifer. Lúcifer era o sinete da perfeição. Então, Lúcifer era o símbolo do certo. Até que ele atribuiu preço, até que ele precificou o seu certo. Isso é iniquidade. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago que ninguém é tentado por quem quer que seja, não ser pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio senso de direito. Então, muitas vezes, a pior das nossas tentações não é a tentação de um errado, mas é a forma como a gente vai se assenhorando dos nossos certos e transformando isso no exercício cruel, insensível do direito, né? A lei mata, mas é o Espírito que vivifica. A lei, a letra pela letra, é morta. É isso que a gente está compartilhando aqui, né? Então, Deus não está negando a lei. Só que a lei, sem cumprir o propósito da justiça, a lei, no estrito exercício do direito, ela é carvão. A lei, na plenitude do exercício da prática da justiça, é brilhante. É brilhante. Então Jesus veio para colocar pressão na nossa vida. A cruz é pressão de alinhamento. A cruz é para dar direcionamento. A cruz é para que eu não morra no exercício do meu direito, mas eu possa oferecer a minha vida em oferta livre e espontânea em favor do outro na prática da justiça. Então é isso. Então a cruz é para direcionar, por isso que a mesa, esse é meu corpo que espontaneamente, que livremente é oferecido por amor de vocês. Então por isso que Paulo diz lá que muitas vezes nós não estamos compreendendo o propósito da comunhão, né? Nós desvirtuamos a mesa do Senhor, por isso que Paulo diz, essa mesa que vocês estão comendo aí não é a mesa do Senhor, essa mesa que vocês estão comendo aí é a mesa da carne, é a mesa do vosso ventre, é a mesa do direito, é o direito de comer e não a responsabilidade de repartir. Quem come dessa mesa é carne, é a carne alimentando a carne, é carvão. Mas se por amor nós oferecermos a nossa carne em oferta espontânea em favor do nosso irmão, isso é espírito, isso é brilhante. Então é um alinhamento, é um direcionamento para que eu não me assente à mesa como quem quer rapidamente comer o seu pão, mas que eu possa me assentar à mesa como quem, de maneira sensível, assume a responsabilidade de repartir. Por isso eu quero ler um texto aqui que vai falar sobre isso, né? Como vou falar de um carvão que não quis se submeter à pressão e à abrasão para virar diamante, para virar brilhante. Ele não quis viver o processo. Ele se rebelou contra o processo, apesar de comungar as mesmas coisas. Por isso que Hebreus diz, é quase que impossível pegar aquele que comungou, né, do ambiente, da salvação, que comungou dos dons espirituais, que conviveu, e ele espontaneamente se rebela, ele se insurge contra, pelo exercício do seu direito. Então aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, que o Evangelho de João é o Evangelho do subjetivo, é o Evangelho do invisível, mas não é o subjetivo abstrato, é o subjetivo absoluto. Então o Evangelho de João é o absoluto do invisível, é aquilo que não é aparente aos olhos, não é a letra, né? Não é o óbvio, não é o aparente, mas é o invisível, que é o absoluto. Então está aqui no capítulo 13, verso 21, tendo Jesus dito isso, ele se angustiou em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. De quem que ele está falando que vai duvidar? E aí, um deles, dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a ele e falou assim, pergunta para ele, de quem que ele está falando? E ele, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que você intenta fazer, faz logo. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito dele ter dito isso. Porque Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito, compra o que for necessário para a festa, ou então que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. É isso que Paulo está dizendo, né? Paulo diz, a causa das nossas doenças é porque nós fizemos a interpretação óbvia. Nós estamos achando que o evangelho é para resolver nossas necessidades e não para direcionar a nossa vida segundo o eterno propósito de Deus. Ele nos deu um nome quando a gente nem tinha substância ainda, né? Todos os nossos dias estavam escritos no sentido de... E às vezes a gente tem uma tendência de achar que os nossos dias estavam escritos como um fatalismo. Né? Então a gente, então Deus já escreveu tudo, Deus já predeterminou minha vida. A gente diminui demais, né? É uma forma assim, é uma forma muito infantilizada de ver as coisas. Né? Então a gente quer ver tudo pelo lado do fatalismo, né? da predeterminação. Então o que Deus está falando não é de um predeterminismo, né? Mas é de uma predestinação. Então a gente confundiu uma predeterminação com uma predestinação. O que Deus definiu lá na eternidade é o nosso destino. Não é um predeterminismo, né? Deus não está nos cabresteando, nos obrigando. Não, Deus estabeleceu um direcionamento eterno que não vai mudar. Só é o humano ser aquele que cumpre o propósito e assume a responsabilidade de ser a expressão espontânea, o compromisso assumido espontaneamente, a responsabilidade, não é a escolha. Não é a escolha para ser salvo, é a submissão para cumprir um propósito. A gente está dessignificando o propósito da salvação, porque a gente está pensando, bom, eu escolhi o Senhor porque Ele é meu Salvador. Não, eu me submeti ao Senhor porque eu quero cumprir o meu propósito. Então, não é o interesse de ser salvo, é a responsabilidade de cumprir o propósito. Eu quero cumprir o meu destino, é o que Paulo diz, eu quero cumprir minha carreira, eu quero correr bem, eu quero lutar o bom combate, eu quero concluir aquilo que é o propósito da minha fé. E o propósito da minha fé não é contemplar a minha salvação, mas é entregar a minha vida em perfeita e plena submissão àquilo que Deus quer revelar através de nós. Então, essa é aí que vai a angústia. A angústia é para alinhar. Sem angústia, isso não vai ser alinhado. Então, sem angústia, nossa vida não vai ser direcionada. E aí, uma vez que a pressão interna alinha, nos transforma em diamantes, agora eu não sou mais essa coisa opaca, eu não sou só uma combinação de elementos, eu não sou um ajuntamento de recursos. O carvão é útil. O carvão esquenta a fogueira. O carvão é útil. Há utilidade no carvão. O carvão salva, mas não ilumina, não direciona, né? Então, não agrega valor. Então, Deus não pré-determinou os seus dias. Deus predestinou a nossa existência. Então, por isso que Paulo diz, nós pré-determinamos a mesa para satisfazer a fome. Por isso que a mesa que nós estamos comendo não é a mesa do Senhor, porque ela é a mesa do apetite, é a mesa da necessidade da vida. Então, quantas pessoas muitas vezes estão vivendo o evangelho do problema resolvido, a igreja que resolveu, a igreja que atendeu, né, a celebração do milagre, da solução, e não a comunhão que direciona, que orienta, né, que multifaceta, que multirepresenta, que de maneira multiforme apresenta todas as características de Cristo. Amém? Então, e aí Jesus está dizendo para o Judas, e aí esse é o conflito. Volta e meia a gente está conversando aqui sobre um aprendizado, um esforço aqui da gente aprender conhecimento daquilo que é o propósito da vida, e não uma existência refém de problemas resolvidos, uma existência refém de um Deus que protege, um Deus que satisfaz os interesses, um Deus que enche o prato. Esse é o Deus infantil. Por isso que nós somos tentados pela figura de um servo. Porque enquanto a gente é infantil, enquanto a gente é criança, é desse jeito que a gente vê Deus. Na nossa infantilidade, a gente vê Deus pelo serviço, pela fome, pelo interesse, pela proteção. Esse é o Deus da nossa infância. Enquanto eu era menino em nada, eu era diferente do menino, eu fazia as coisas com o menino, mas o que caracteriza minha fase é o amor, é a responsabilidade. E eu queria chamar a atenção para esse texto, porque o que Jesus está dizendo é isso. O que fica no limite do conhecimento e do entendimento? A responsabilidade. Muitas vezes eu quero ficar com o que eu entendi, porque o que eu entendi me protege, me interessa e me resolve. Vou repetir. Muitas vezes eu quero ficar com o que eu entendi, a doutrina que eu entendi, aquilo que faz sentido para mim. Não é o que me desafia, não é o que me confronta, não é o que me faz ir ao ambiente do outro, não. É aquilo que obriga o outro a vir no meu ambiente. Então, muitas vezes, no meu entendimento, eu estou obrigando o outro a vir no meu ambiente, em vez de a gente ser levado ao ambiente do outro. Então, a responsabilidade me leva ao ambiente do outro. E enquanto que o direito obriga o outro a frequentar o meio ambiente. E é isso que nós estamos fazendo. A nossa espiritualidade hoje é uma espiritualidade que obriga o outro a cumprir o meu entendimento, mas que eu não tenho que ter a sensibilidade de conhecer o outro no ambiente dele. Então eu não quero conhecer o outro no ambiente dele, eu quero obrigá-lo a frequentar o ambiente do meu entendimento, que é o que Judas vai fazer. Então a mentalidade do Judas é a mentalidade do servo, é a mentalidade do tesoureiro, é a mentalidade de quem faz a conta. E as argumentações de Judas não são erradas. É o certo que não é bom. Jesus, você não está vendo que esse perfume custa caro? Não era melhor a gente guardar esse dinheiro e dividir com os pobres? No entanto, o povo sabia que ele cobrava uma comissão lá do que ele administrava. Então Judas era um gerente comissionado. De tudo que entrava lá no caixinha, ele se autocomissionava. Ou seja, ele... O Judas, ele se autoassalariou. E como é que ele chegou a essa conclusão? Era um ilícito? Não, ele estava trabalhando, digno trabalhador do seu salário. Pronto, você vai arrumar, achar um argumento. Só que ele fazia isso individualmente, ele não tratou isso em conselho. Né? Então ele está exacerbando, ele tinha uma responsabilidade e ele transformou isso num exercício exacerbado do direito. Por isso que Jesus fala para ele, o Judas, faz logo o que você entendeu. Faz logo. E aí o que que Judas entendeu? Que a mesa era para comer e o problema era para ser resolvido. Aí ele vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata. Por que 30 moedas de prata? Porque esse era o preço corrente de um escravo. Está vendo como é que é uma mentalidade escrava? É uma mentalidade que precifica, é uma mentalidade que comercializa, é uma mentalidade que impõe, né, os seus padrões. Então, Judas está enquadrando... Judas está precificando o seu Salvador. É uma ação provocativa, é uma ação assim, de afronta mesmo. Por quê? Porque eu vou querer restringir, eu vou querer aprisionar a pessoa ao meu entendimento. Então, cada vez que alguém não cabe no meu entendimento, a minha argumentação é uma argumentação beligerante, é uma argumentação de confronto, não é uma argumentação de conhecimento. Eu não quero ficar para conhecer. Eu quero resolver logo de acordo com o que eu entendi. E sabe o que é mais forte nisso? É porque... E agora que eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu fiquei meditando aqui eu fiquei meditando sobre isso. É o seguinte: quem podia ter evitado tudo isso? Deus. Por que que Deus nos coloca nesse ambiente? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se era simplesmente fazer tudo de acordo com um bem entendido, por que que Deus coloca a possibilidade de um mal entendido? Se não era para comer, por que que criou? Se sabia que ia trair, por que que escolheu? E tendo escolhido o traidor, que ele mesmo... Jesus assume essa responsabilidade. Eu escolhi vocês, e um de vocês é o traidor. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração algo aqui muito, muito sensível. Jesus não está tratando Judas de acordo com a culpa. Ele está tratando Judas de acordo com a responsabilidade. Da culpa, nós já fomos todos perdoados. o sacrifício que nos traz a paz. O sangue foi derramado em todo pecado. Todo pecado foi perdoado. Então, o que que Judas está traindo? Porque a palavra de Deus diz que toda ofensa cometida contra Jesus, toda ofensa cometida contra o Salvador, já foi perdoada. Então, onde está a condenação de Judas? Em ter saído da mesa. Por isso que a conversa de Jesus com Pedro é séria. Você se converteu, você me ama, então não abandone seus irmãos. Esse é o direcionamento. Então, muitas vezes, a gente não entendeu que o pecado, a maldade do pecado, a obviedade, aquilo que é o pecado óbvio, já foi perdoado. Nós não temos o direito de não perdoar. E a questão hoje do perdão, do exercer a misericórdia, de perdoar, é para tratar a iniquidade. A confissão do pecado hoje não é para obter o perdão. A confissão do pecado hoje é para remover do nosso coração a iniquidade. Ele nos perdoa o pecado e nos purifica de toda iniquidade. Então hoje, ao confessar o meu pecado, eu não estou resolvendo o perdão. O perdão está resolvido para que, em confessando o pecado, eu possa assumir agora a responsabilidade da relação. Então o pecado me impedia, agora uma vez ele perdoado, eu estou na posição de assumir a responsabilidade da relação. Por isso que Jesus está dizendo, a mão do que me trai, ela está comigo no prato. Então, olha, então são duas mãos no prato, a mão que serve e a mão que toma. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Quando você coloca a mão no prato, é a mão que toma ou a mão que serve? Você está defendendo o direito de fazer prevalecer o que você entendeu? Ou você está assumindo a responsabilidade de levar ao conhecimento quem tem um entendimento diferente do nosso? Então, Deus nos coloca num ambiente de responsabilidade, não de direito. O direito foi quebrado. Agora, por que que Deus não evitou a quebra do direito? Para que a gente possa entender e conhecer que mesmo o direito sendo quebrado, nós podemos, de maneira valorosa, de maneira sublime, de maneira espiritual, assumir a responsabilidade onde o direito foi quebrado. E não fazer valer a pena do direito, mas fazer valer a graça de quem assume a responsabilidade. Porque Jesus escolheu o traidor. Jesus entregou para ele o dinheiro sabendo que ele tinha problema nessa área. A gente faria isso hoje. Por que que Jesus não escondeu o dinheiro de Judas? Por que que Jesus colocou Judas no grupo? E por que que Jesus, sabendo que Judas poderia tirar a vida, não escondeu a corda? Não cegou os olhos de Judas para que ele não achasse o monte? E às vezes, amados, nós estamos querendo viver uma vida de quem pensa que nossos erros e acertos é que vão fazer a diferença. Sendo que o que pode fazer a diferença é que a gente, por amor, assuma a responsabilidade, inclusive, de erros que não fomos nós que cometemos. Amém. E agora? A gente faz logo o que a gente entendeu, ou a gente continua ultrapassando os limites daquilo que a gente entendeu para continuar conhecendo. Nós queremos continuar conhecendo como quem assume a responsabilidade, ou nós queremos resolver tudo de acordo com o que a gente já entendeu? Então, vou dizer uma coisa. Nosso Pai vai nos tratar como adultos e não como escravos. Ele não vai esconder da gente o dinheiro. Ele não vai nos impedir. No fim, se quiser achar um culpado, não precisa continuar procurando. Ele assumiu as nossas culpas. Agora ele continua querendo encontrar um responsável. Se nós queremos encontrar um culpado, ele assumiu as nossas culpas. Agora, ele, nosso Pai, continua procurando aqueles que querem assumir a responsabilidade. Amém? Forte abraço. Fica na paz. Em nome de Cristo Jesus.